CBN. Bom dia, doutor.
E quinta-feira é dia do quadro Bom Dia, Doutor. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o doutor Rinauro Santos, que vai contar um pouquinho pra gente sobre os efeitos da seca, da estiagem, desse tempo para nossa saúde respiratória. Doutor Rinauro, bom dia e muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Estamos aqui para falar um pouco nesse período agora, que é um período tão complicado que a gente sofre, né? Com o clima quente, com o clima seco e com as fumaças e os impactos dele na nossa saúde, né?
É verdade. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse assunto. Muita gente é afetada com essa mudança de tempo. E quem realmente sofre essas consequências, doutor?
Sim, né? Porque esse tempo, ele agride diretamente o sistema, dentre eles o sistema respiratório como principal. E o sistema respiratório, ele fica mais vulnerável, né? Ele fica mais suscetível a infecções. E aí as pessoas, tanto os extremos de idade, quanto os idosos e as crianças, e aqueles também pacientes portadores de doenças respiratórias, pacientes com portadores de alergia e doenças cardiovasculares, dentre outras, são os mais afetados.
Importante. E a gente agora pergunta quais são as doenças respiratórias mais comuns que costumam se agravar ou aparecer nessa época do ano.
Certo. Dentre as doenças respiratórias, né, o sistema respiratório, ele é feito para funcionar com a umidade. A umidade é uma proteção contra infecções, né? E aquele muco que ele produz é uma barreira para essas infecções. Então, nesse período, aquelas pessoas que têm DPOC, que a gente chama, que é bronquite crônica, enfisema pulmonar, aquelas pessoas asmáticas, aquelas pessoas com alergias, né? Aquelas pessoas que têm doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, hipertensão. Todas essas pessoas podem ter um sintoma de agudização e aí sofrem muito nesse período.
Além das doenças respiratórias, existem também outras condições de saúde que podem surgir ou piorar com esse tempo seco.
Sim, sim, porque a baixa da umidade e essa quentura, ela também afeta outros sistemas. Dentre eles, os olhos, né? Então, muita gente vai sofrer com irritação nos olhos, vermelhidão, coceira, a pele, que a pele vai ficar bem ressecada, xerótica, e aí essa falta de hidratação vai causar inflamações da pele, dermatite, que a gente chama.
Olha só, a gente vê outras questões relacionadas. Para quem tem alergia como rinite, sinusite, muita gente tem, acaba piorando também, não é, doutor?
Sim. Piora porque o sistema respiratório, como eu já falei, fica mais vulnerável, né? E aí a pessoa fica mais suscetível a uma agudização dessas alergias, né? Sim. Essas alergias, elas ficam mais frequentes também nessa época.
E doutor, qual é o sinal de alerta que essa pessoa deve procurar um atendimento médico? Porque por conta desse tempo, muita gente acaba atribuindo, tudo bem, vou tomar um antialérgico. Mas quando que a pessoa realmente deve procurar um atendimento médico?
Certo. Então, aquelas pessoas que já têm alguma doença prévia, como doença pulmonares, como alergia, como doenças cardíacas, elas vão ter exacerbação daqueles sintomas que às vezes estavam sumidos, como tosse. Então a tosse pode ficar mais frequente, uma crise de falta de ar, né? Espirros em salva, né? Coceira no nariz. Então essas doenças, elas ficam agudizadas, né? Nesse período. Então qualquer sintoma de exacerbação, né? Ou uma infecção, como febre, ou também não podemos esquecer que as pessoas que não têm esse tipo de doença, mas são idosos e crianças, elas podem sofrer também com a desidratação, porque é muito mais fácil nesse período o organismo desidratar e a pessoa às vezes nem perceber. Desidratação extrema pode levar a alterações do sensório, a pessoa pode ficar meio confusa, fadigada, diminuir a quantidade de urina. Então esses são sintomas de alerta para a pessoa procurar uma unidade de saúde.
Doutor, e a gente também tem ações preventivas. O senhor está citando muito a questão da desidratação. Então, beber água é uma das ações preventivas para evitar esse tempo seco, as doenças respiratórias?
Sim, é essencial. Essencial. E a pessoa às vezes nem dá conta disso, porque a desidratação vem bem na frente da sede, principalmente nos idosos.
Né?
Então a pessoa às vezes vai deixar para tomar água quando já está desidratada. Então, nesse período, é muito importante a pessoa tomar água durante todo o dia. Então, ela faciona a quantidade de água que ela vai tomar durante todo o dia, em torno de 2 a 3 litros por dia, faciona durante o dia inteiro. Não esperar sentir sede
e tomar um monte de água ao mesmo tempo, né, doutor?
Sim.
Super importante. E o nosso corpo faz esse alerta, até porque quando a gente sente a sede é porque já não é um sinal bom, não é?
Sim, a pessoa muitas vezes já está desidratada, né? E tem algumas pessoas que têm dificuldade de tomar muita água. Essas pessoas, o que é que a gente orienta? Olha, parcela essa água durante todo o dia. Outra coisa, põe alguma coisa para essa água ficar mais palatável. Põe uma água saborizada, adiciona um limão, adiciona um hortelã, né? Deixa ela mais geladinha, que aí a pessoa fica mais palatável e consegue se hidratar durante o dia inteiro.
Perfeito. Alternativas, né? Mas o importante é se cuidar. Tem alguma outra ação preventiva, doutor?
Sim, sim. Também pode ser feito, né? No caso dos olhos, você pode usar colírios lubrificantes. No caso da pele, manter a pele sempre hidratada é muito importante. E também aquelas pessoas, é importante aquelas pessoas que por algum motivo têm que se expor diretamente ao sol, né? Então, essas pessoas, nesse período, que vão se expor naquele período que é pior, entre 10 às 16 horas, essas pessoas se hidratarem bem antes, durante e depois, se proteger com roupas que protejam contra o sol, né, chapéus, em alguns casos que a poluição pode estar até muito severa, pode usar até máscaras, como máscaras que são aquelas máscaras da Covid, PF2,
sim,
N95, também é importante.
Em relação a atividades ao ar livre, quais são os melhores horários para que a pessoa possa ir praticar a sua atividade, não se expor tanto ao sol e quais cuidados, né, deve tomar?
Sim, como eu falei, aquele horário mais crítico é o horário entre das 10 às 4 da tarde. Né? Então, a pessoa procurar fazer atividade física fora desse horário. Né, fora desse horário e tomar bastante líquido, não esquecer. Eu reforço a questão do líquido, é uma coisa simples, né?
É verdade.
E que a pessoa se esquece. E aqueles que trabalham, pessoas que precisam se expor, as medidas que eu falei anteriormente, né? Usar proteção, chapéu, óculos escuro, hidratante, tomar bastante líquido, usar colírios, são coisas que em alguns casos, porque em alguns períodos do ano, alguns dias, a gente tem alertas, né, de que o ar está tão insalubre, está tão contaminado, que qualquer atividade ao ar livre é prejudicial. Então, nesses períodos, nesses dias de alerta, essas pessoas que vão precisar trabalhar podem usar máscaras.
Super importante. E dentro de casa a gente também tem que tomar alguma medida, doutor?
Sim, em casa também a gente tem medidas simples que a gente pode fazer. Né? Aquelas pessoas que têm algum tipo de acesso a umidificadores, usar umidificadores de ar. Aquelas pessoas que não têm acesso a umidificadores, não tem problema. Medidas simples como aquela velha medida que as nossas vós ensinavam e que hoje são muito válidas, como botar recipientes com água em alguns lugares, molhar toalhas, molhar lençóis, espalhar pela casa para aumentar a umidade da casa. Limpar a casa também com pano úmido, que aí você evita que a poeira, a suspensão de poeira no ambiente. E naqueles horários piores, como 10 a 16 horas, se puder, manter o ambiente da casa fechado para evitar entrar essa poeira, essa fuligem das queimadas que pioram também.
Doutor, então, para finalizar a entrevista, o senhor gostaria de deixar algum recado para a população, para esse período que a gente está vivenciando agora, que não é fácil, todo mundo sabe, para passar melhor por esse período mesmo, não ter nenhuma doença respiratória e se cuidar mais?
Sim, sim. O meu alerta vai: não subestime o clima quente, seco e com poluição. Não subestime, né? Então, a hidratação é um dos principais fatores preventivos para essa época. Então, aquelas pessoas, as crianças, né, que tem a mãe, os pais ali, têm que estar sempre sob supervisão para estar sempre bem hidratadas, né, dando líquido para essas crianças. E não esquecer dos nossos idosos. Os nossos idosos, eles são às vezes frágeis, eles têm dificuldade às vezes de perceber essa perda acentuada de líquido e de desidratação, então tem que estar ofertando para eles também durante o dia inteiro líquidos. Então, tudo que eu falei antes é muito importante, mas a mensagem final é: hidrate-se.
Muito bem, doutor, muito obrigada por falar com a gente.
Obrigado a vocês e estou à disposição.